Nos dias 11, 12 e 13 de outubro, o Google Cloud realizou mais uma edição de um dos eventos mais esperados do ano, o Next. E a gente não poderia deixar de falar sobre isso aqui no Google Cloudcast. Eu sou Daniel Leite, executivo de vendas do Google Cloud.
E eu sou Marcelo Gomes, também sou executivo de vendas do Google Cloud, e você confere agora os destaques sobre inteligência artificial e machine learning do Next 2022.
Em todos os setores, as empresas estão utilizando cada vez mais inteligência artificial e machine learning nos seus desafios de negócio do dia a dia. Você quer ter mais sucesso na tua jornada como empresa utilizando uma dessas duas soluções?
Vamos falar das novidades de AI e Machine Learning. E quem participa desse bloco aqui com a gente é o Luciano Martins. Ele é Developer Advocate de Machine Learning no Google Cloud. Seja muito bem-vindo, Lu.
Olá, Daniel. Marcelo, um prazer estar aqui com vocês.
E também temos a Amanda Brinhosa, que ela é Customer Engineer e especialista em Machine Learning aqui no Google Cloud. Seja muito bem-vinda, Amanda.
Obrigada, pessoal.
Bem-vindos novamente. Voltando ao assunto, na realidade, a pauta do nosso assunto hoje, novidades do Vertex AI que foi anunciado no Next, no nosso evento. O Vertex AI, para quem não conhece, é uma plataforma de desenvolvimento de soluções de Machine Learning do Google Cloud. O lançamento do ano é o Vertex Vision, que, entre muitas vantagens, claro, que podem interessar para os nossos clientes, ele é escalável e ele tem um excelente custo-benefício, certo? Quero pegar exatamente nesse ponto e até já fazer a primeira pergunta para o Luciano. Luciano, o que a plataforma, o Vertex Vision, traz de diferente, traz de inovação para os nossos clientes?
Não, legal, Daniel. A ideia da Vertex AI Vision é simplificar para os clientes o processo de criar soluções com visão computacional. Então, ao invés do time dos clientes terem que se preocupar com escrever o código dos modelos, preparar a infraestrutura, a Vertex vai simplificar esse processo. Os clientes só vão precisar fazer a ingestão dos vídeos de suas câmeras, seja a câmera em tempo real ou as gravações de câmeras históricas ou alguma coisa assim, escolher como que vai aplicar machine learning nesse vídeo, usando modelos pré-treinados pelo Google ou os modelos customizados do próprio cliente. E a Vertex AI Vision vai armazenar essas informações no que ele chama de warehouse, onde os clientes vão poder ter acesso aos vídeos originais, aos vídeos com os modelos aplicados e a metadados para o cliente, por exemplo, importar essas informações numa ferramenta de BI como o Looker, por exemplo, para gerar mais informações analíticas e mais insights a partir dessas informações.
Que legal, uma bela evolução, né?
Com certeza.
Não, sensacional, a gente já tinha um Data Warehouse, agora temos Data Warehouse para vídeo também, né? Então, conectar tudo isso vai ser muito bom para acelerar para os nossos clientes. Vou aproveitar esse contexto, vamos falar um pouquinho sobre a integração com o Cloud Spanner, com o Vertex AI. E como é que funciona pela perspectiva de uma empresa e quais seriam as principais vantagens que essa nova funcionalidade pode proporcionar para os nossos clientes? Aí, se puder começar a resposta aí, Amanda, eu agradeço.
Bom, Cloud Spanner é a nossa base de dados relacional escalável. Então, fazer essa integração com a Vertex AI é super vantajosa, porque agora a gente consegue fazer tudo via SQL. E essa é uma tendência que a gente tem, né? Que é uma espécie de democratização mesmo da IA. Então, a gente conseguir fazer essas operações diretamente na ferramenta é muito interessante, né? E se a gente pensar num exemplo de transações comerciais, né? E a gente querer fazer a detecção, por exemplo, de possíveis fraudes, e a gente conseguir disparar um trigger diretamente através da ferramenta, tudo usando comandos SQL novamente, isso fica tudo mais fluido, né? Esses fluxos.
Eu acho também, Amanda, que uma outra vantagem na perspectiva de gestão de produto é que os clientes vão ter menos complexidade de código. Então, ao invés de ter um código apartado, de uma equipe apartada, criando modelo, criando técnicas de inferência, toda a interação com os modelos de machine learning vão ser feitos no mundo de dados com linguagem SQL. Então, um administrador de banco de dados, uma pessoa de inteligência de negócio, vai conseguir utilizar, seja para prototipar alguma coisa, para embutir IA em alguma aplicação.
Sensacional. Eu vou ainda manter o tópico dentro de Vertex AI, que eu achei muito bacana os comentários que vocês fizeram. Acho que vale comentar das outras duas novidades que surgiram também, né? Que é o Matching Engine e o Feature Store. Se vocês puderem falar um pouquinho pra gente sobre o que eles são, o que significa.
Claro, o Matching Engine é uma feature dentro da Vertex AI que permite que os clientes façam o que a gente chama no mundo de IA de busca por similaridades de vetores. Ou seja, a gente pega alguma informação não estruturada, uma imagem, um vídeo, um texto mais longo, você faz a ingestão dentro do Matching Engine E as queries que você pode fazer é tentar identificar, por exemplo, a partir de uma foto, por exemplo, eu enviar a foto desse microfone, a Match Engine vai conseguir me devolver como resposta quais são as imagens que ela conhece dentro da base que são mais similares com essa imagem que eu enviei. O que a gente tem de novidade é que agora você consegue fazer ingestão de novas informações dentro da Match Engine em streaming. Ou seja, ao invés de você fazer batches, onde manualmente você tem que ficar fazendo a manutenção dos dados, se você tem, por exemplo, o e-commerce, e a busca de imagem que você está fazendo é a busca por produtos similares, cada vez que você tiver um novo produto no seu estoque, ou o outro lado, cada vez que um produto estiver fora de estoque e você não quer mais oferecer esse produto numa busca de cliente, você pode criar uma trigger ou criar um gatilho dentro do seu processo de atualização de base que vai refletir essa atualização no Match Engine também. Então os clientes vão estar sempre tendo a experiência mais tempo real possível em relação à base de produtos que você tem.
É, e a Feature Store é no mesmo sentido, a mesma lógica se aplica aqui, né? Então, a Feature Store, para quem não conhece, é o nosso repositório de features, então a gente pode compartilhar essas features para serem utilizadas até entre outros times, né? Então, é um caso de uso, por exemplo, eu tenho features relacionadas ao usuário, nesse caso que o Lu explicou. Então, vários times vão poder reutilizar isso a partir dessa ferramenta. E aí agora a gente também tem a possibilidade de streaming. Então, com essa lógica de que agora a gente não precisa mais fazer vários processamentos em batch e a gente pode consumir isso quase que em tempo real, então fica tudo mais prático, né?
Legal, quanta novidade. Uma outra novidade que eu e o Marcelinho estudamos, fizemos a lição de casa, que apareceu na programação do Next foi o Translation Hub. O Google já possui, o Google Cloud já possui vários mecanismos de tradução, mas o Translation Hub tem uma interface onde o usuário pode interagir sem ser um desenvolvedor, o que é muito legal e realmente é uma evolução, né? Queria que vocês comentassem um pouco mais sobre isso, que, claro, além do aspecto de redução de custo, também tem o aspecto de hiperescalar o ambiente dos clientes, né?
Claro, sem dúvida, Daniel. A grande ideia é que a gente busca sempre facilitar a adoção de IA e a inclusão de soluções baseadas em IA dentro das aplicações dos clientes. Se a gente considerar somente as soluções que existiam antes do Next, você precisaria ter um pouco de conhecimento de código para interagir com uma API ou para treinar um modelo, alguma coisa assim. O que o Translation Hub vai entregar é uma experiência para os usuários de negócio. Ou seja, você não precisa saber desenvolver, você não precisa interagir com as APIs diretamente, mas você tem uma necessidade de fazer a tradução de, por exemplo, um relatório de finanças de final de ano da sua empresa. Você pode, numa interface simplificada, numa interface gráfica, você consegue fazer o upload do seu documento, escolher quais são as linguagens de destino que você quer traduzir. Então, por exemplo, você tem um documento em português e a sua base de clientes são falantes de português, espanhol ou inglês. Você faz a tradução do seu documento para espanhol ou inglês e o Translation Hub vai usar essas ferramentas que já existiam, como o Translate API ou como o AutoML Translate, e vai fazer essa tradução para vocês.
E ainda é possível fazer a correção desses documentos, né? Então, se a tradução não ficou completamente adequada, a pessoa pode ir diretamente nessa mesma ferramenta ir lá e fazer uma edição. E eu acho que isso é a parte mais legal do Translation Hub, essa interface. Chega a ser até, de certa forma, meio mágico quando a gente vê aquele documento original, né, na linguagem que a gente já tinha, e vê ele traduzido numa linguagem completamente diferente, com todos os elementos ali preservados, né? Então, a fonte, todas as imagens, tudo que tem em volta, ele fica preservado, e isso é muito, muito legal.
Isso é, em prática, a democratização do acesso às informações, né? E até para quem não é desenvolvedor, como vocês comentaram, conseguir fazer esse processo, né?
E além da solução em si, ainda você tem a curadoria, que é o que a Amanda comentou, né?
Exato.
Para revisar e poder aplicar cada vez melhor os dados em cima de um documento. Que legal.
E a pergunta que não quer calar. Está disponível já para os clientes utilizarem isso em Google Cloud?
Sim, todos os produtos que a gente mencionou aqui já estão disponíveis. Alguns em preview, alguns já estão disponíveis oficialmente em GA, como a gente chama, com suporte, SLA e tudo mais. Mas todos eles já estão disponíveis para experimentação, com certeza.
Fica o convite para a experimentação, né?
Sensacional. Queria agradecer a presença de vocês, Lu, Amanda, por ter participado aqui com a gente e por ter aceitado o nosso convite.
Eu que agradeço pelo convite, foi muito legal.
O prazer foi todo nosso. Obrigado pelo convite.
Obrigado a vocês. Você acabou de ouvir os destaques de inteligência artificial e machine learning do Next 2022. Se quiser ouvir as sessões sobre outros temas debatidos no evento, dá um play no nosso episódio completo sobre o Next. O link você encontra aqui na descrição.
ou navegue pelos demais blocos que você também encontra por aqui. Até a próxima!